Olá, gente. Ok, estamos na jornada dos 13 Reasons Why Not, os 13 porquês não. Então, nesse primeiro episódio, falando sobre o primeiro episódio da série 13 Reasons Why, a gente vai aprender bastante com algumas questões, mas antes de tudo, preciso frisar isso que eu vou falar em todos os episódios, sobre o fato de que 13 Reasons, eu vou chamar de 13 porquês, né? Porque tá, não tá assim o nome. Então, Os 13 Porquês, ela é uma série que trata sobre questões psicológicas gravíssimas. E eu peço a você que esteja escutando aí que não olhe minha palavra como sendo regra nem coisa parecida. Porque, para começar, eu não sou psicólogo. A proximidade que eu tenho da área, que eu amo a área, eu estudo psicologia desde que eu me lembro, por gente. E sou coach, então não tem nada a ver, basicamente, não tem um gabarito. E sobre a série em si, tem muita coisa que a gente pode aprender, mas eu vou tentar desprender exatamente os porquês. Qual é o momento, o ápice principal em que a Hannah, a protagonista, dá como feito um dos porquês para ela cometer o suicídio? Então, se a gente tentar se atentar a isso, e não quero trazer um método para poder prevenir suicídio aqui, não. Eu só quero dizer que, de alguma forma, essas coisas nos afetam também na nossa vida, dia a dia, de alguma forma. E o que a gente pode fazer para conseguir trazer isso para a superfície da nossa vida e conseguir, de alguma forma, ser melhor, mais forte, mais resistente e resiliente sobre esse aspecto. Então, no primeiro episódio, o acontecido foi o primeiro beijo da Hannah. E nesse caso, o rapaz tirou uma foto dela descendo de um parquinho e mostrou as calcinhas dela. Só isso. Esse é o fato cru, real. O detalhe interessante é a repercussão dele. E em primeiro ponto, eu quero trazer à tona algo que é em especial para mim, que já fui da área de TI, que para mim que é importante. O mundo digital é um pouco diferente do mundo analógico. Roubar uma foto como era fisicamente, pegando na mão, não é mais a mesma coisa. E parece que a cultura evoluiu, a tecnologia evoluiu e a cultura não. A gente continua acreditando que estamos seguros com as fotos que a gente tira. Então, o que você tem aí, por exemplo, de nude no celular, seu de alguém, se você não sabe se está seguro, não está seguro. E na verdade, é até complexo, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente acredita que está seguro. Eu, por exemplo, entendo um pouquinho sobre isso e todas as fotos íntimas que eu tive, minhas e de outras pessoas, tiveram 1.000 cadeados diferentes e mesmo assim eu não confiava. Hoje não tenho mais nada, porque não confio mais nisso. E as pessoas rodam com isso à vontade. Olha que perigo que é. Não que a Hannah tenha, obviamente, no, na série, escolhido guardar a foto. Mas eu quero atentar para um fato em especial, que é a questão do Justin, o rapaz que sem querer espalhou a foto. E esse sem querer é o porquê desse episódio. Sem querer, o Justin fazia parte de um grupo. O grupo tinha suas regras sociais. Ele agia de alguma forma com as pessoas que nele existiam. E a partir disso, existiam certas obrigações que ele e o grupo tinham que seguir. O que acontece, no entanto, é que uma dessas regras foi tão imperativa e tão forte que o Justin deixou de respeitar a privacidade da Hannah para poder se manter no grupo. E Rodrigo, como assim se manter no grupo? Vejam que a postagem no Instagram até desse episódio tá com uma foto do Justin e no momento próximo dali o rapaz toma o celular dele. Obviamente o Justin pega o celular para mostrar, olha aqui a foto da Hannah, olha como ela é gata, olha como ela é gostosa, olha o troféu que eu tenho. Regra social daquele grupo. A mulher como troféu, quem tem mais troféus é o maior vencedor. Então, ele segue as regras do grupo e alguém, porventura, resolve pegar o celular dele, toma da mão dele e vai publicar publicamente em algum lugar para que os outros alunos tenham acesso. Entenda que a atitude de Justin foi simplesmente inação. Ele não agiu, ele não reagiu, ele não fez nada. E aqui entra a parte importante. Onde é que a gente, durante o nosso viver, estamos próximos de momentos similares a esses? Eu, por exemplo, lembro de alguns em que eu preferi, e depois que a gente nota isso, o grupo ao invés do indivíduo. Por exemplo, a gente tem um clichê das pessoas que são mais populares, digamos assim, de menosprezar os menos. Isso é um clichê. Obviamente, regras foram feitas para serem quebradas, na minha visão, pelo menos. Então, o grupo que você existe, ele tá aí para te pedir alguma coisa. Por exemplo, o grupo da Guilda Brasil. Existem algumas regras ditas, algumas regras não ditas. Existem algumas obrigações. Então, por exemplo, a gente espera que. Vamos citar o caso do grupo. Nossa, travou a voz agora. No grupo, se você tem uma certa expectativa de falar alguma coisa, não é isso? Você também tem a expectativa de que ele te traga algum conteúdo, certo? Você tem uma expectativa de, pelo menos, que ele não seja sempre muito chato. Então, existe a questão das regras. Elas têm que ser finas, bem tratadas o suficiente para que elas não façam as pessoas saírem. E tem que ser abrangente o suficiente para que não façam as pessoas saírem também. Então, dentro desse grupo, imagina que você, por exemplo, eu já fiz cagada no grupo que eu gerencio, que é pensar no grupo em si, na norma geral, e esquecer o indivíduo. E o contrário também é válido. De imagina só você coibir um membro dentro do grupo e os membros que estão dentro não reagirem a respeito dessa atitude porque existe uma norma lá dentro. Entendam a complexidade disso. De, por exemplo, aqui vem a coisa que é comum a todos nós: o assédio moral. Pensa, por exemplo, no trabalho. Quantas vezes na tua frente você teve alguém que você preza, que foi, de certa forma, assediado, abusado, humilhado ou coisa similar, de forma que você não fez nada porque. Não porque por segurança do trabalho. Segurança é um motivo válido até, pelo menos eu considero. Mas por medo da represália do grupo. E a represália pode até nem acontecer. Mas qual é a repercussão disso? Qual é a repercussão não ficar do lado de uma pessoa que está sendo desamparada, que está sendo atacada? Qual a repercussão de seguir o grupo, de seguir a manada, ao invés de simplesmente pegar na mão de alguém e seguir junto? Qual a repercussão que há se a gente continuar tendo comportamentos que não são nossos individuais, mas do grupo em si? Obviamente, isso não é só coisas ruins, porque se o grupo fosse uma coisa ruim, a manada em si, nós não seguiríamos os padrões. Mas o seguimos porque acreditamos nisso. Porque acreditamos que de alguma forma vale a pena estar no grupo. Acreditamos que de alguma forma vale a pena que, apesar de o meu grupo, e voltando para a série agora, ter vazado uma foto íntima de alguém, espalhado um boato de alguém, mesmo assim eu fico em inação, inação, parado, sem fazer nada. Para não ir de frente e confrontar os princípios do meu grupo. E esse foi o porquê do primeiro episódio. O porquê da inação. O porquê do efeito manada. O porquê que juntos nós somos mais do que a singular, do que a soma das partes, mas ainda assim somos bem menos e talvez negativos. Porque somos mais. Mas será que somos somente mais positivos mesmo? Ou somos mais negativos? Ou somos um conjunto dos dois? Se você tem um grupo no qual a soma de todas as partes você tem mais 50 pontos e a soma de todas as partes negativas é menos 50 pontos, quantos pontos você tem? Zero pontos? Ou você tem 50 pontos positivos e 50 pontos negativos? Será que eles se destroem mesmo assim? Então, a reflexão desse dia, um porquê não desse dia, é o simples fato de agir contra o grupo, de agir a favor de você, de agir a favor do membro, da pessoa que está desamparada e precisa de ti. Mais em especial ainda, é de não arrepender-se do que você faz ou deixa de fazer. Porque percebemos bem, durante a própria série, no próprio primeiro episódio, que o Justin, por ter seguido o efeito manada, não ter agido, se arrependeu, e se arrependeu profundamente.